Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra a Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês em mais este conference call mensal da Blue Line. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de junho e primeiros dias de julho. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período. E para isso, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois do Giovanni, Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá comentar sobre a consolidação do distensionamento político que beneficiou os mercados nas últimas semanas, além de analisar os últimos dados que mostram a recuperação da atividade econômica. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, Vivian. Obrigado a todos por mais essa conferência mensal para a gente falar do mês de junho. Vamos usar o formato normal. Primeiro eu vou explicar um pouco a geração de resultados e risco do fundo no mês de junho. Depois eu vou falar um pouquinho de cenários, começando pelo cenário internacional, depois falando um pouquinho de América Latina. No final eu vou apresentar como está a carteira hoje. Em relação ao mês de junho, o fundo ele deu uma rentabilidade de 97 bases, e ele rodou com uma volatilidade de 5%. Se a gente for olhar a geração de resultado, 39 bases veio no livro de juros, de bolsa, 77 bases no livro de juros, e a gente teve uma perda de 21 bases no livro de FX. Isso compõe os 97 bases. Se a gente olhar o fundo no ano, até o dia de ontem, a gente vai chegar numa rentabilidade de 2,15. Se você quiser comparar com o CDI, daria algo como 115 do CDI, apesar de que a gente está olhando mais para retorno absoluto do que contra o CDI. E a volatilidade do fundo no ano, ela está em 6,25%. Em julho, antecipando um pouco, a gente começou o fundo até ontem, está com 40 bases positivo. Tivemos um bom começo também. Se a gente for olhar para a rentabilidade do fundo desde o início, que é um ano e um mês, o fundo está com uma rentabilidade de 8,90%. Isso aí dá 175% do CDI. E a volatilidade do fundo desde o início está em 4,82%. Em termos de geração de resultado acumulado desde o início, a gente tem 50% do resultado vindo do livro de equities, 71% do resultado vindo do livro de juros, e aí tem uma perda de 32% vindo do livro de câmbio, e a diferença é caixa e custos. Então, realmente, o fundo está com uma distribuição bem equilibrada entre juros e bolsa, e está apresentando alguma perda no livro de câmbio, que a gente tem alterado um pouquinho a estratégia. A estratégia de câmbio tem sido sempre o hedge das estratégias de juros e bolsa, por isso é natural que haja alguma perda, mas a gente está procurando mudar um pouquinho a estratégia para fazer com que a gente consiga uma melhor geração de alfa também no livro de câmbio. Pensando em alocação de risco, em junho, a distribuição, deixa eu olhar aqui direitinho para não falar besteira, em junho, 54% veio do livro de equity, do risco do fundo, do VAR, 35% do livro de juros e 11% do livro de FX. Se você olhar no ano, a distribuição um pouco mais homogênea, 39% em bolsa, 48% em juros e 13% em FX. E se você olhar desde o início, você vê um equilíbrio bem grande entre juros e bolsa, ambos com 42% do risco, e você tem 16% do risco em câmbio. Então, isso aí reflete bem a distribuição das estratégias que a gente está tendo até o momento. Ano passado teve uma melhor performance de bolsa, e esse ano está tendo uma melhor performance de juros, e a gente já consegue ver alguma inversão nessa tendência por conta do fim do ciclo de afrouxamento monetário no Brasil. Então, como conclusão, a gente está bastante satisfeito com a performance até agora. O fundo, praticamente um ano e um mês, está com uma rentabilidade absoluta bem próxima de 9%. E a gente está entregando uma volatilidade bem próxima daquilo que foi prometido para o nosso cliente, que é próximo de 6%, a volatilidade da cota. Lembrando que nesse período a gente pegou duas grandes crises, né? No ano passado, o trade war, e esse ano a crise do Covid. Então, eu acho que, dado o cenário bem conturbado, o fundo estando próximo de um retorno de 9%, um retorno absoluto, é algo que deixa a gente bastante contente. Também, esse ano, a gente teve desde março, inclusive o mês de março, todos os meses com retornos positivos, e é o caso do mês de julho agora, que a gente já está, como eu falei, com 40 meses positivos. A segunda parte, falar um pouco de cenários, começando pelo cenário internacional. Basicamente, você tem duas grandes forças atuando. A primeira, os dados econômicos, e a segunda é a questão do Covid, né? Que algumas pessoas falam em segunda onda, mas talvez não seja a segunda onda, talvez seja a extensão da primeira onda. E sem dúvida nenhuma que os dados econômicos têm preponderado sobre o risco dessa segunda onda do Covid, né? O que está acontecendo no mundo é talvez a recessão mais aguda e mais curta dos últimos 100 anos. As pessoas discutiam lá em março, abril, se seria um V-shape, ou um shape em U, ou um shape em L. E o que está acontecendo na realidade é um V-shape com um ângulo agudo bem fechado, né? É um V extremamente com ângulo agudo, se eu pudesse colocar dessa forma, bem fechado. O terceiro quarto deste ano, o mundo vai crescer algo entre 25% e 30%. E também no quarto, um bom crescimento também. É óbvio que no final do ano vai ter uma queda do produto, mas sem dúvida nenhuma que o V-shape está se verificando não só nos mercados, mas também no lado econômico. Isso tem preponderado sobre o risco da reabertura trazer uma segunda onda do Covid. E aí os dados que corroboram com essa visão, você tem para qualquer lado que você olhar, para qualquer continente que você olhar, você vai ver mercado de trabalho bem forte, vendas no varejo, produção industrial, enfim, né? Nos Estados Unidos 7,3 milhões de empregos foram recuperados em 2 meses, A maior parte desses desempregados são desempregados temporários, o que indica que essa tendência deveria continuar. E a injeção de liquidez no sistema, ela vai chegar a impressionantes 15 trilhões de dólares até o final de 2021. Então, esse fator é um fator que está impulsionando os mercados, e a gente acredita que a segunda onda provavelmente ela vai acontecer, e ela deve acontecer entre o outono e o inverno do hemisfério norte, lá por volta de outubro e novembro. É óbvio que as autoridades elas vão ter que estar preparadas para essa situação. E além dessa questão de dados econômicos versus o Covid, a gente tem que monitorar bastante nesse mês de julho algumas outras coisas. Primeiro, os earnings trimestrais do segundo trimestre. Um outro fator importante é a aprovação do pacote americano, que é a quarta fase do pacote americano, é bastante importante, talvez até mais importante que os earnings das empresas. E, por fim, as eleições, né? Que nós estamos chegando próximo das eleições em novembro e provavelmente esse tema já vai começar a afetar um pouco mais decisivamente os mercados. Então, o cenário internacional é isso, a gente está achando positivo e, portanto, a gente tem calibrado a nossa carteira de acordo com esse cenário mais construtivo. Brasil, o que tem que comentar, e o Fábio pode falar bem melhor do que eu, mas rapidamente, né, o que está acontecendo no Brasil é essa trégua do lado político e institucional. Eu vejo essa situação de duas maneiras. A primeira é uma postura mais pragmática do presidente, especialmente em relação ao problema do primeiro filho, né, que está sendo investigado no Rio de Janeiro. Essa postura pragmática já tinha se apresentado isso no ano passado, então não surpreende que o presidente tenha adotado essa postura, que é uma postura correta. E o segundo elemento é também uma colocação mais pragmática, mais tranquila, né, em relação a vários aspectos, né? Primeiro, a questão da demissão do ministro da Economia, da Educação, a aproximação com o Maia e o Alcolumbre. Você consegue ver, inclusive, nas relações internacionais, uma postura mais tranquila do Brasil em relação a alguns países que houve problema recente, né? Isso aí me parece que tem muito a ver com a aproximação do presidente com Temer, e o Temer, por ser um político muito experiente, certamente ele está ajudando que o presidente se coloque dessa forma mais tranquila. E isso é extremamente importante para o comportamento da curva de juros e para o comportamento do câmbio, né? A Bolsa, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, ela tem uma dinâmica mais ligada nos fluxos de pessoas físicas, também na expectativa de crescimento futuro, enquanto que a curva de juros, ela é muito sensível à questão político-institucional, assim como o câmbio. Isso também explica essa visão, que o Fábio foi muito preciso e conseguiu antecipar isso bem lá atrás, né? Isso explica as nossas posições mais otimistas, não só em Bolsa, mas também na curva de juros e agora mais recente no câmbio. Bom, em relação à política monetária, o Fábio vai entrar em detalhes, mas a gente está chegando no final do ciclo. E a gente acha que ninguém sabe direito, nem o próprio Banco Central, se vai cortar ou não na próxima reunião. Se for, 25 bases, mas o ponto mais importante é que a variável mais definidora para essa decisão, ao nosso ver, é mais o crescimento do que a inflação. A inflação, ela está num comportamento bem benigno, não deveria sair disso por um bom tempo. O que vai definir o próximo movimento vai ser o V-shape no Brasil, né? Se vai vir forte, os dados daqui para frente. Para fechar a parte de cenários, falar um pouquinho de México. No México é uma situação oposta do Brasil. A política monetária está atrasada em relação ao Brasil. Ela tem muito juro para cortar ainda. Os juros no México estão em 5% e a gente acha que eles vão para baixo de 4%, podendo ir para 3,5%, talvez. E lá a política monetária é muito ligada à inflação e nem tanto ao crescimento. Lá o crescimento é dado, que vai ser muito fraco, provavelmente bem pior que o Brasil. No entanto, a inflação é o grande driver que está movendo a decisão do Banxico. Então, os dados de inflação são fundamentais para a nossa posição no México. Quinta-feira tem um número importante, enquanto que os dados de atividade são fundamentais para a nossa posição no Brasil. Bom, falar da carteira, um pouco, esse é o segundo aspecto, o segundo ponto da conferência, eu já cobri a parte de cenários. Não tem nada importante para ressaltar em Chile, Colômbia e Peru nesse momento. Deixa eu abrir a carteira para falar para vocês. A carteira hoje tem 15% do risco alocado em câmbio. Basicamente, a gente tem algumas apostas ligadas a petróleo. E a gente tem uma visão, o Jorge, né, nosso sócio de equity, tem uma visão bastante construtiva em petróleo, então isso também está influenciando as nossas decisões de FX. A gente tem 60% do risco em bolsa, e 25% do risco em juros. A volatilidade da carteira hoje está em 7,5%. O VAR está em 0,73%, o que significa dizer que estamos usando 25% ou 24% do nosso limite de VAR. O estresse da carteira está em 7%, também estamos usando 27% do limite do nosso estresse. Eu já falei de câmbio. Em termos de juros, a gente tem uma alocação hoje de aproximadamente 2 PLs no Brasil, 2 PLs no México, apesar de que o risco no México ele é um pouquinho maior em termos de VAR do que o risco no Brasil. O Brasil é bastante a parte frontal da curva de juros. E, por fim, a nossa carteira de bolsa. A gente tem hoje uma posição comprada de 18%, que contrasta com uma posição vendida de 5%, o que nos dá uma posição líquida de 12% e alguma coisa. A posição gross ela é, portanto, de 22%. Em América Latina, a gente tem 13% do risco e nos mercados em G10, a gente tem outros 5%, sendo que a gente tem um hedge no S&P. Por isso que o net do G10 acaba indo para zero, mas a gente tem uma exposição em G10 de 5%. Deixa eu dar um pouquinho mais de detalhe. As nossas alocações em bolsas elas são quebradas em 3 partes. Né? A parte core, que é onde a gente faz análise de bottom-up com a nossa equipe de equity. Tem a parte temática e tem a parte tática. Na parte core, a gente tem as nossas alocações no Brasil em serviços financeiros, logística, energia e varejo. Na América Latina, a gente tem e-commerce e bancos. Na Europa, a gente tem saúde, healthcare. Na parte temática, no Brasil, a gente tem petróleo. Nos Estados Unidos, a gente tem tecnologia e commodity. Na Europa, a gente também tem petróleo e a gente tem healthcare. E a gente está olhando para fazer uma alocação na Ásia nesse momento em e-commerce. E na parte tática, que é o terceiro componente do nosso portfólio de bolsa, a gente tem algumas proteções em S&P feitas com opções, que protege a nossa carteira externa. Então, basicamente, esse é o perfil da carteira, esse é o cenário, a distribuição do resultado e do risco. Com isso, eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos por participarem desse call mensal aqui na Blue Line. O mês de junho, felizmente, foi um mês menos conturbado em comparação com os primeiros meses do semestre, obviamente. Eu acho que ele mostrou a consolidação da maioria das tendências que a gente apontou no call anterior, que foi feito há um mês atrás, né? Tanto no front político quanto no front econômico. Né? Na questão política, a distensão no relacionamento institucional avançou bastante com a postura menos confrontacionista do presidente, como o Giovanni já mencionou, e aí não só em relação ao relacionamento do Congresso, com a aproximação com o Centrão, mas também com um relacionamento um pouco menos conflituoso com o judiciário, né? E isso tudo tem tido um efeito bastante benéfico nos mercados. E acho que uma métrica disso, né, é que o mercado, desde então, né, desde que o presidente fez essa aproximação, reduziu o tom belicoso que ele vinha adotando, o mercado tem sido bem menos reativo a eventuais ruídos políticos que têm surgido. Então, é só comparar um pouco a reação do mercado pós-prisão do Fabrício Queiroz, que potencialmente seria um evento bem negativo e que poderia gerar algum estresse no mercado, mas como isso está acontecendo num ambiente menos belicoso, de distensão e de redução das discussões institucionais, esse ruído negativo não provocou grandes estragos nos preços dos ativos. Né? Então, acho que isso é uma boa métrica de como a distensão, a trégua política tem ajudado os mercados a superarem e a não reagirem exageradamente a eventuais ruídos políticos que vão continuar aparecendo nas próximas semanas, né? Obviamente que essa trégua política, essa distensão política, melhora no ambiente, redução do tom belicoso, ainda não gerou uma agenda prospectiva de reformas bem estruturada, bem delineada, bem planejada, né? Tem algumas conversas iniciais de reforma tributária, mas num tom e numa diretriz muito diferente de todo o trabalho que já tinha sido feito até o ano passado de reforma do Imposto de Valor Agregado. Agora fala-se de reforma numa outra perspectiva, e eu acho que isso vai levar muito tempo para evoluir. Então, a gente não enxerga ainda uma agenda muito estruturada de reformas, mas tampouco não vemos aquela proliferação de pautas-bomba fiscais que estava acontecendo há alguns meses atrás, né? Então, o que a gente percebe agora, e eu acho que vai permanecer no próximo mês, até o nosso próximo call, é uma neutralidade da política, né, em julho. Então, a política foi um evento muito positivo no primeiro semestre de 2019, de neutro para levemente positivo no segundo semestre e certamente negativo no primeiro semestre desse ano. O que a gente está vendo daqui para frente é uma neutralidade que não deixa de ser benéfica vis-à-vis o ruído negativo que a política gerou no primeiro semestre de 2020. No fronte econômico, acho que são dois aspectos que a gente comentou na reunião passada, né, no conference call passado, que eram os aspectos da recuperação da atividade econômica depois de ter batido no fundo do poço em abril e o fim do período de deflação pós-pandemia, né, com números bem negativos em abril e maio. Naquele momento, a gente não tinha dados suficientes para comprovar essa tese de fundo do poço em abril e retomada em maio e junho. O que a gente tinha era uma convicção de que os estímulos fiscais e monetários e macroprudenciais teriam um efeito estabilizador na economia. Afinal, o auxílio emergencial, por exemplo, ele tem alcançado 50% da população brasileira, em comparação com 20% do Bolsa Família, né? E para as camadas mais pobres da população, como a camada 10% mais pobre da população, o auxílio emergencial praticamente dobrou a renda per capita dessas famílias mais pobres. Então, sem dúvida, tem um poder bastante forte de redução dos impactos negativos da pandemia. E é nisso que a gente apostava. E o que a gente viu ao longo do mês de junho são dados concretos de produção industrial, de vendas, dados setoriais mostrando uma recuperação bastante robusta em maio e junho. Robusta no sentido de bastante aguda, bastante forte, na linha do que o Giovanni falou, de um V com um ângulo agudo bem fechado, né? E, além disso, as condições financeiras também foram melhorando desde maio e junho, né? A Bolsa foi subindo, estabilizando, as taxas de juros mais longas foram fechando e isso, aliado aos estímulos monetários, melhoraram as condições de crédito e a retomada do mercado de capitais acabou acontecendo, né? Então, nesse sentido, uma coisa que a gente mencionou no call passado, né, a nossa projeção para crescimento desse ano, ela estava mais otimista do que o consenso do mercado, e acho que isso está sendo reafirmado com esses dados, né? A gente tem um crescimento negativo nesse ano de -5,5%, -5,7%, contra o consenso do Focus de -6,5%. Né? A gente acha que, paulatinamente, nas próximas semanas, provavelmente o consenso do mercado vai melhorar desse nível de -6,5%, que inclusive é a projeção atual do Banco Central, né, -6,4%, e o próprio Banco Central vem falando que tem um viés para cima, para ser menos negativo nesse número, que é uma visão que a gente concorda bastante. O outro ponto que a gente mencionou, a reversão da deflação dos números de maio e de abril e maio, o mercado chegou a precificar e fazer apostas assim, que essa deflação continuaria por mais tempo, né? E como a gente estava um pouco mais otimista em relação à retomada da atividade, a gente entendia que os efeitos da reabertura econômica, uma retomada mesmo que marginal, e abrir espaço para algum repasse de alta de custos derivados, seja da depreciação cambial, seja do aumento das commodities internacionais, e uma demanda bastante robusta do e-commerce, né, a demanda online. Isso tem aparecido nos dados da própria Receita Federal, de nota fiscal eletrônica, mostrando uma robustez, né, não caiu tanto, na verdade até na margem essa arrecadação por nota fiscal eletrônica subiu em relação aos meses anteriores, e isso tem permitido algum repasse de custos, né? Então, itens que estavam fortemente deflacionários em abril e maio, como alimentos, bens duráveis e vestuário, começaram a reverter e a gente vê números mais positivos agora no curtíssimo prazo. Principalmente junho e julho, a gente deve ter esses indicadores de inflação num patamar bem mais alto. Porém, apesar de toda essa dos dados de junho terem confirmado essa nossa previsão de que a retomada aconteceria, a gente ainda está cauteloso com o médio prazo, né? Então, a gente está mais otimista do que o mercado na projeção desse ano, mas eu acho que na projeção de 2021, cujo consenso é um crescimento de PIB de 3,5%, a gente acha que 2,5% já estaria de bom tamanho. Assim, a gente não vê muito mais fôlego do que os 2,5% para 2021. O que a gente vê, mesmo ao longo do segundo semestre desse ano, talvez seja uma trajetória meio... Todo mundo falando em letra, né? Eu acho que é uma trajetória meio de serrote, né? Vai ter muitas altas e quedas mensais dentro do trimestre, dentro do semestre, vai ter volatilidade nos dados, porque a retomada está sendo bastante heterogênea do ponto de vista setorial, está sendo bastante heterogênea do ponto de vista regional, né? E isso vai gerar muita volatilidade nos dados, depois dessa primeira recuperação que realmente tem sido mais forte, né? Então, a gente pode ter frustração nos dados econômicos pós-reabertura, né? Isso vai gerar uma trajetória errática aí na atividade ao longo do segundo semestre do ano. Além disso, né, dessa trajetória um pouco mais errática por incertezas relacionadas à reabertura e a solução mais definitiva, enquanto a solução mais definitiva na pandemia não vem da ciência, nós temos também outros fatores que depõem contra uma aposta de crescimento mais forte em 2021. Acho que o principal deles é o aperto fiscal. A gente vai precisar fazer um aperto fiscal de entre 5 e 6 pontos percentuais do PIB em 2021. Então, acho que isso tem um impacto bastante significativo na demanda agregada, né? Essa mesma expansão fiscal que está permitindo uma contrabalancear um pouco os efeitos da pandemia nesse ano, vão ter que ser revertidos no ano que vem. E ainda sem um cenário muito claro de reformas, e a confiança dos empresários no médio e no longo prazo ainda vai estar, ao nosso ver, bastante embaçada, né? A visibilidade de longo prazo ainda não vai estar muito clara. Então, a gente também não vê investimentos retomando de maneira muito robusta, né? Por isso que a gente tem essa previsão de crescimento em 2021 mais para a faixa de 2,5%, né? Um pouco pior do que o consenso do mercado, que está em 3,5% para o ano que vem. Esse é o contexto em que a retomada de curto prazo vem surpreendendo para cima, só que a expectativa de médio prazo não é tão boa. Seria um contexto em que a autoridade monetária poderia muito bem parar de cortar juros na próxima reunião, né? Ou, como o Giovanni mencionou, poderia dar mais um corte residual de 0,25 pontos percentuais na taxa Selic, não faria tanta diferença assim. Depende um pouco de como é que vai estar a perspectiva para além de agosto e setembro, né? Mas poderia ter mais um corte. Só que eu acho que vai ser um cenário onde o Banco Central ele vai sinalizar que vai ficar com juro baixo por bastante tempo, né? O Banco Central não vai querer sinalizar uma reversão de política monetária com um crescimento de médio prazo ainda tão débil, tão fraco, e com a perspectiva de aperto fiscal bastante significativo ao longo de 2021. Então, a gente está num cenário em que o juro pode ficar parado aí entre 2,25 por vários meses, né? Então, acho que esse é o cenário junho teve essa confirmação das tendências que a gente apontou no começo do mês passado, há um mês atrás. Olhando para frente, o fronte político parece que vai ter uma neutralidade que é bem-vinda nesse momento, tanto pela postura do presidente quanto pela conjunção de estarmos num recesso tanto político quanto no judiciário. E na parte da economia, muito provavelmente os dados ainda vão continuar confirmando a retomada relativamente rápida, né, para os meses de maio e junho, só que talvez mais para o final do mês de julho comece a haver uma frustração com a performance econômica após a reabertura, né? Passada a empolgação, passada o otimismo com a reabertura, talvez os resultados efetivos pós-reabertura não sejam tão fortes quanto o mercado estava esperando, e isso pode ter alguma frustração mais para o final do mês de julho. Eu encerro aqui minha parte e acho que a gente pode abrir para eventuais perguntas.
Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Senhores convidados, por gentileza, a última chamada para fazerem uma pergunta ou algum comentário, por favor, asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Muito bem. Não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Senhores palestrantes, por favor.
Obrigada, Marcelo. Queria lembrar a todos que estes mais calls realizados estão disponíveis em nosso site, o blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes, que são os nossos relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras. Nessas Blue Notes, vocês encontram uma síntese dos principais acontecimentos econômicos da semana, bem como uma prévia para a semana seguinte. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.